Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. A gente recentemente trouxe aqui a discussão do Notícias Agrícolas, da utilização, né, de uma ferramenta importante, de um sistema que vem ganhando espaço na produção agropecuária brasileira, que é o Sistema Integração Lavoura-Pecuária. Recentemente a gente trouxe para vocês um workshop promovido pelo CAT Sorriso, lá de Sorriso, no Mato Grosso, justamente trazendo novidades, as novas pesquisas em relação aí à integração lavoura-pecuária, para a gente ajustar esse tema, trazer um pouquinho mais de informação para você e, mais do que isso, entender a importância de se divulgar informações importantes nesse momento em que está praticamente tudo parado, em que está todo mundo esperando para ver o que que vai acontecer em relação ao coronavírus. A agricultura, a pecuária, essas não pararam e por isso a gente precisa continuar abastecendo de informação a toda a produção brasileira. Para nos ajudar nessa conversa, convocamos a Cristina Delicato, Relações Públicas, foi a responsável pela coordenação daquele evento, daquele workshop que o Notícias Agrícolas transmitiu aqui pelo site para vocês. Cristina, seja bem-vinda, obrigado pela participação. É um tema que o CAT aí de Sorriso, ele vem trazendo todo ano, intensificando principalmente as discussões em relação à integração lavoura-pecuária, porque é um sistema que está ajudando muito o produtor, né, Cristina? Queria que você contasse um pouquinho dessa preocupação, da necessidade de aprimorar cada vez mais as informações em relação a esse sistema e como é que o CAT está desenvolvendo esse trabalho. Seja bem-vinda, Cristina.
Olá, Alex, olá, equipe do Notícias Agrícolas. O CAT, ele tem uma preocupação com a sustentabilidade agrícola desde sua criação. Na verdade, ele foi criado com essa finalidade, né? Levar tecnologias, levar desafios, levar novas tecnologias para o produtor rural, né? Então, assim, nós já cerca de 8 anos nós realizamos o workshop de integração lavoura-pecuária, né, sempre trazendo novidades, e vem consideravelmente crescendo a adesão de produtores rurais ao sistema de integração lavoura-pecuária. Sorriso é conhecida como uma região essencialmente agrícola. Então, assim, lá atrás, vamos dizer assim, colocar 20 anos atrás, Sorriso era um município que praticamente era pecuária. Então, a gente fala que com a vinda dos sulistas nessa região, tornou-se uma região extremamente agrícola. Então, é soja, milho, é soja, é milho, né? E a integração lavoura-pecuária, ela é uma necessidade, né, para a produção regional, local, para que os solos, para que a parte financeira das propriedades rurais, né? Como eu acabei de falar, né? A sustentabilidade num todo, né? Então, nós precisamos realmente que a integração lavoura-pecuária venha, chegue e se estabeleça, né? Então, nós temos aí algumas propriedades que já adotam o sistema na região e isso aí tem que ser ampliado.
Pelo que eu estou entendendo, Cris, além dessa questão do resgate, né, da tradição aí da pecuária na região, a integração lavoura-pecuária ajuda também na diversificação das atividades de uma forma sustentável. É essa a ideia?
Exatamente. Na verdade, nós estamos criando, né, dando as informações necessárias para aqueles que ainda não estão adeptos à integração lavoura-pecuária, para que iniciem o processo, façam a rotação de culturas, entre com a pecuária, né? Então, é uma necessidade real para a vida do solo e para a vida sustentável, a vida financeira das propriedades rurais. Hoje a gente entende a integração lavoura-pecuária como uma necessidade, não é nem mais só como uma alternativa, não. É uma necessidade real de que seja implantado, seja estabelecido isso nas propriedades rurais.
Muito bem.
Né? E para isso, né, o CAT vem já ao longo dos anos informação.
E
Pode falar.
a gente entende, né, Cris, que as vantagens são muito grandes, né? Em termos em termos financeiros, né, rentabilidade para o produtor, a possibilidade de ter mais uma atividade agregada, mas também de reestruturação de solo, de entendimento do produtor em relação à troca com o próprio solo e a própria produção, enfim. O produtor acaba se aprimorando também na forma de produzir, né, Cris?
É bem isso mesmo, esse é o nosso objetivo, né? É que ele enxergue isso, né? E veja os resultados na prática mesmo. Então, a gente sabe a dificuldade da implementação, né? Isso aí é devagar, é com calma, né? E realmente, né? Pouquinho em pouquinho, o produtor começa a trazer a técnica para ele e, vendo os resultados, ele gradativamente está ampliando. Né, como vocês puderam observar no evento de integração realizado na Fazenda Santana, era uma fazenda lá atrás apenas pecuária, ela virou apenas agricultura, só tinha agricultura nela, né, e devagar o seu Fernando e a dona Nadir, eles foram colocando gado e foram fazendo um sistema de integração lavoura pecuária. Então, hoje, o que que acontece na fazenda? Eles estão tendo altos índices de produtividade, né, da soja, do milho, produzindo uma excelente braquiária que alimenta o gado. Então, o ganho que eles tiveram da química no solo, né, de produtividade dos grãos, né, ele está sendo assim extremamente rentável para eles. Então, essas experiências in loco que a gente leva para o produtor, ver o produtor sendo feliz na ação dele, tendo resultados, é o foco dos eventos que nós organizamos.
Muito bem. E a gente trouxe esse assunto de volta justamente para mostrar a importância dele. O evento que a gente fez, que foi transmitido pelo Notícias Agrícolas e coordenado ali pelo Cátio Sorriso, ele trouxe uma audiência muito grande, o que mostra, Cris, o interesse dos produtores pelo sistema. Principalmente aqueles que conhecem querem aprimorar o que está sendo feito, mas os que não conhecem querem entender melhor como é que ele funciona. Você acha que por isso essas informações precisam ser replicadas com maior continuidade? Enfim, eventos como esse promovido pela CAT precisam ser amplificados? Como é que você vê essa estratégia?
Olha, a gente vê a necessidade real, realmente, de estar levando essa tecnologia para o produtor. Eu acho que o produtor tem interesse, ele quer ver, ele quer assistir, e ele, principalmente, quando vem de uma experiência de produtor, dos outros produtores que estão implementando, né, isso chama muito mais atenção, né, para falar, pô, mas o cara está tendo sucesso lá, eu também posso ter esse sucesso aqui, eu também preciso começar a trabalhar com a integração lavoura-pecuária. Então, nós estamos ali numa região que está sendo muito bem assistida, com uma assistência da Embrapa, estamos com a Embrapa ali pertinho, enfim, digamos, mesmo que não tivesse a Embrapa ali do lado, né, tem tanto pesquisador, tantas pessoas de outros estados que podem trazer essa experiência ali para a região. Eu vejo que o formato desse evento, né, esse ano, ele garantiu um pouco mais de acessos, né, de participantes ao evento. Nós tivemos nas outras edições menos pessoas assistindo, né? Então eu vejo como positivo a continuidade e a necessidade de se realizar os eventos de integração lavoura-pecuária em campo. Vou falar em campo porque eu acho que é diferente da gente estar num auditório, né, assistindo um evento. No campo a pessoa vê, ela pega, né, ou ela assiste. O pesquisador, ele mostra em loco. Isso aí dá uma boa diferenciada aí na metodologia, no aprendizado de quem está assistindo.
E isso foi a grande diferença do workshop desse ano, já que você não podia ter essa relação próxima com o produtor, vendo ali em loco tal, mas na hora de se pensar esse evento, Cris, vocês se preocuparam em mostrar, mesmo que fosse através de imagens gravadas um dia antes, né? Não teve nada diferente no campo do que a pessoa pudesse visualizar se estivesse ali presencialmente, né? E imaginar um evento dessa forma, num momento diferenciado, foi fundamental, né, para continuar ou dar continuidade à transmissão de informação, não?
Pois é, nós estávamos ali. O evento foi planejado o ano passado, fevereiro, plantamos, né? Tudo sendo cuidado com muito carinho. De repente, a pandemia falou: não vamos poder realizar mais o evento. Não, nós estamos tão jeito. Realizar esse evento de uma forma ou de outra, nós não podemos perder um trampolim como está esse, né? Então vamos aí achar uma solução para a gente estar levando isso aqui do produtor. O que nós vamos fazer, né? E então, assim, a questão da realização dele virtual, que a gente fala virtual porque foi filmada num dia, né, e passado no outro, né, ele retratou realmente a realidade do campo, de como estava, né, como que e ainda com a participação dos pesquisadores in loco, né, ele trouxe, a gente tentou, na verdade, trazer o máximo possível a realidade para quem assistiu o evento no dia 12. Eu acho que nós conseguimos isso, ou chegamos o mais próximo possível do nosso objetivo, né? Que era de realmente mostrar a realidade, né? Passar todo o conhecimento técnico dos pesquisadores conseguiram colocar nas suas palestras, né? Conseguiram colocar mostrando in loco lá na hora, mostrando milho, mostrando consórcio triplo, consórcio quíntuplo. Né? Diferenças de uma adubação para outra, diferença de uma semente para outra. Enfim, foi um evento bastante rico em informações, né? E essa nossa decisão de transformar um evento presencial, um evento virtual, né? Que foi todo filmado aí pelo Notícias Agrícolas e passado no site, ele foi. Não vou falar que foi um pulo do gato, não, né, Alex? Mas foi, assim, uma grande sacada a forma que a gente colocou o evento no ar. Porque uma coisa é você filmar, sei lá, simular a palestra semana passada, simular uma palestra 10 dias atrás, uma palestra 5 dias atrás, eu pego uma imagem do campo de 10 dias atrás. Não, ali não. Ali nós pegamos realmente o que estava acontecendo dia antes e passamos a real para o produtor. Então, eu acho que isso aí foi uma estratégia muito bem apresentada e muito bem colocada depois através do canal de vocês.
A gente tem alguns números aqui, Cris. Eu vou pedir para o Renan, nosso editor, colocar no ar, só para as pessoas entenderem não só a oportunidade que a gente teve, né, de não perder todo um trabalho de pesquisa, um trabalho de demonstração que foi planejado antes aí de tudo acontecer, dessa questão do coronavírus acontecer, mas também uma oportunidade de amplificar o que aconteceria ali na Fazenda Santana naquele dia. A gente tem aqui alguns números, mais de 10 mil usuários ativos durante o evento, 20 mil acessos ao vivo, mais de 20 mil acessos ao vivo durante a nossa transmissão. Foram quase 5 horas de transmissão. A gente teve, no pico da transmissão, 1.500 visualizações simultâneas, 1.500 pessoas simultaneamente assistindo aquele momento, aquela intervenção feita pelos palestrantes. E mais de 2 mil page views aí nos conteúdos que a gente coloca aqui são as chamadas para eventos, banners, enfim, o processo de divulgação aí de todo o evento. O que mostra que realmente foi uma decisão interessante para nós, como veículo de comunicação também, chamar a atenção das pessoas para o que estava acontecendo e também para vocês aí que organizaram o evento, de poder amplificar e tornar essa informação acessível para todos os produtores que quisessem parar para ouvir, né? E me parece que foi muito boa aí pela audiência que a gente teve aqui, e é um assunto de grande interesse aí da produção agropecuária brasileira nesse momento, Cris.
A nossa avaliação, junto à nossa diretoria, junto aos nossos associados, né, foi exatamente essa. E o sucesso se deve, né, ao grande interesse pelo assunto que o produtor rural tem, né, a necessidade do aprendizado, e toda essa necessidade em estar recebendo informações, aliado a um evento que nós trouxemos a realidade nua e cru, digamos assim, no dia anterior ao dia da audiência, ao dia da transmissão do evento. Isso aí somou pontos, né? E o sistema escolhido pelo CAT, que foi a transmissão via o canal Notícias Agrícolas, também foi um grande diferencial para que a gente possa, para que a gente pudesse alcançar esses resultados certamente, né? Então a gente teve aí um conjunto de fatores positivos, né, que trouxeram esse resultado qualitativo aí para o evento. Então, assim, a gente planejar, a gente sonhar, né, e ver todo aquele sonho, tudo aquilo que a gente imaginou está sendo colocado no ar, como vocês colocaram, foi um privilégio, digamos assim. Foi um privilégio e realmente um segredo do sucesso do nosso evento. Só agradecer a vocês.
Não é agradecimento a gente, não. É agradecimento a todos que trabalham, enfim, a todos que pesquisam, a todos que querem trazer novidades, informações, querem adicionar à produção, né, Cris? Aliás, tem tanto trabalho aí que fica escondido, que fica colocado de lado por falta de divulgação, né? E esse é o nosso objetivo, dar luz aí, principalmente aos bons resultados que vêm sendo obtidos aí pelo Brasil afora e pelas pesquisas de várias entidades aí. E o Sistema Integração Lavoura-Pecuária, sem dúvida nenhuma, é um sistema que veio para ficar, eu tenho certeza disso, e imagino que vocês também veem essa necessidade de maior divulgação para estimular as pessoas, os produtores, a fazerem a utilização desse sistema também, né?
Sim, nós na verdade precisamos de ter um canal que leve essa informação para o nosso produtor. E as nossas informações são todas focadas na sustentabilidade do sistema, né? Então, prova disso é que realizamos a cada ano um evento só sobre coberturas e no ano seguinte, um de integração lavoura-pecuária. Isso aí vem sendo feito sucessivamente há mais de 8 anos. E, inicialmente, esse trabalho ele teve como chamariz principal, que foi o plantio direto, né? Que foi um grande evento realizado em 2003 em Sorriso, que depois dele, essa foi a nossa maior audiência, porque esse evento de plantio direto que aconteceu em 2003 em Sorriso, ele levou 2.600 pessoas presencialmente em Sorriso, era gente do país inteiro, gente de outros países também participando. Depois desse, só a transmissão do nosso Integração Lavoura-Pecuária, que teve uma audiência tão grande, né? Então, é mais gente ouvindo, mais gente recebendo conteúdo de qualidade, conteúdo importante que pode mudar a vida de uma propriedade rural.
Legal, é isso aí, Cris. Cristina Delicato, muito obrigado, viu, pela participação aqui conosco, nos ajudando a entender esse pós-evento principalmente, enfim, essa tentativa da gente oferecer informação ao produtor, informação de qualidade ao produtor, para que ele possa aí ter melhores resultados na produção, é fundamental. Tanto aqui para a gente, como imagino para vocês, como entidade também, como produtores também, enfim, Isso é muito importante. Por isso, eu agradeço muito esse seu depoimento, essa sua participação aqui com a gente. Viu, Cris?
Eu que agradeço, em nome do CAT, em nome do setor, vamos falar de eventos, essa questão de um evento virtual, ele vai se tornar cada vez mais relevante no meio, então a gente tem que realmente se antenar aí, que agora a vida é virtual, a vida é online, correto?
E aprendemos isso com um vírus danado que está aí, né, Cristina? Infelizmente.
Pois é, o vírus que veio para mudar nossas vidas, Então a gente tem que agora realmente pensar diferente, E a vida não para, é só novas alternativas para estar levando a informação para o setor rural.
Legal. Obrigado, viu, Cris? Um abraço para você. Até a próxima. Vamos nos falando. Qualquer novidade, avisa a gente aqui.
Obrigada. Tá joia. Obrigada, Alex.
Tá aí, Cristina Delicato, trazendo informações do pós-evento do workshop realizado pelo CAT Sorriso, lá em Sorriso, há 2 semanas atrás. Um feedback mesmo do que aconteceu e mostrando para vocês o interesse, que esse tema desperta aí no Brasil inteiro, na produção, do Brasil inteiro e até fora do Brasil. A gente teve participação do pessoal da Colômbia, a gente teve participação do pessoal do Paraguai. Enfim, muito obrigado aí pela audiência, que, vocês deram aqui para a gente, e principalmente mostrando que, toda a informação precisa ser divulgada. Grande abraço, até a próxima!